O estudo de hoje é dedicado à vida monástica, à consciência monástica ou à energia monástica. Para nós nos aproximarmos da vida monástica, poderíamos ver um pouco do que se trata a vida consagrada. Podemos nos consagrar, ou seja, nos dedicar integralmente a uma busca de união com a vida única, com o universo, por diferentes vias. Uma das vias é a vida monástica. Então, a vida monástica representa também esta unidade de propósito. Não? Quem se consagra pela vida monástica, quem se consagra ao universo por intermédio da vida monástica, está concentrando todas as suas energias num ponto só. Por isso é mono, monástico. E desta concentração, não, que é um trabalho intensivo, surgem vários aspectos, surgem várias propostas de vida que estão dentro dessa tarefa única, primordial da vida monástica. Todas as outras tarefas de um monge ou daquele que se consagra pela via monástica são decorrência dessa tarefa única de estar totalmente consagrado, dedicado ao único, ao universo, à vida única. Por isso que quando se fala de vida consagrada pela vida monástica ou por um modo monástico de se viver, nos deparamos com os votos. Então, nós compreendermos os votos seria muito importante para que nós possamos compreender melhor o que é a vida monástica, como que a vida monástica se projeta externamente. O que são os votos? Não? E para que, que os votos são necessários? Por que existem os votos? Por que são assumidos? Nós sabemos que ao longo da história da humanidade, no Oriente, no Ocidente, nesta civilização presente, também em tempos passados, em civilizações anteriores, como Atlântida, Lemúria, então foram etapas da humanidade onde esta vida consagrada esteve presente de formas variadas, porque a forma pela qual essa vida consagrada vai se externalizar varia segundo a época e segundo o estado de consciência dos que se consagram. Então, desde os primórdios da humanidade, desde o princípio daquilo que conhecemos como projeto genético, que é o experimento, que é a vivência aqui neste laboratório, que é a vida sobre a Terra, é um laboratório cósmico, universal. Desde o princípio do projeto genético, há este chamado, ou este convite, para a consagração. Ou seja, nós ingressamos na escola da Terra para, voluntariamente, usando o livre-arbítrio, nós buscarmos a consagração e nós conscientemente ingressarmos no exercício da consagração, que é um caminho, não é algo que se faça de uma hora para outra ou num passe de mágica, digamos. Não existe um produto, não existe uma fórmula, uma substância que vá fazer nos consagrar. Existe um processo na consciência. Então, isso está presente como impulso desde o início do projeto genético sobre a Terra, deste projeto genético. E, mais recentemente, nós conhecemos muitas ordens monásticas no Oriente, no Ocidente, ordens de vida consagrada, e a maioria delas ligadas alguma religião formal. Não todas, mas a maioria. E essas ordens foram assumindo um exercício, um modo de vida coerente com aquilo que era a sua proposta fundamental, aquilo que foi a razão daquela ordem existir externamente. Aqui nós vamos estudar os votos dentro da ótica, dentro da compreensão da ordem Graça-Misericórdia, que é uma ordem de vida consagrada, é uma ordem que não está ligada a nenhuma religião formal, não é uma religião, é uma ordem de vida consagrada. E os votos, então, dentro da ordem Graça-Misericórdia, vão se exprimir dentro disto que são os princípios da ordem, que são aqueles pontos que expressam a razão de existir da ordem. A ordem Graça-Misericórdia é uma consagração ao plano evolutivo, em todos os níveis de consciência que possamos abarcar, em todas as dimensões. Então, a consagração na ordem Graça-Misericórdia visa também uma integração dos níveis de consciência, uma integração da consciência nos seus vários níveis e dimensões. Então, é um processo no ser, é um processo no planeta, e é um processo da vida no planeta com outros mundos. Tudo isso está incluído neste processo de integração por meio da consagração. Quando nós observamos o universo, planetas, estrelas, sóis, sistemas solares, galáxias, nós percebemos ali que existe algo transcendente. Existe algo que organiza o universo. Então, esta lei de ordem, esta lei de harmonia, que é universal e que se reflete na natureza de uma maneira também bem mais precisa ou num grau de perfeição maior do que na vida humana, na natureza, nas leis da natureza, nós encontramos ali a expressão de uma inteligência superior, transcendente. Então, esta ordem universal, ela se exprime em algo que nós chamamos hierarquia, que é uma hierarquia de consciências. Então, a consciência de uma galáxia é mais ampla do que a consciência de um sistema solar. A consciência de um sistema solar é mais ampla do que a consciência de um planeta que faça parte desse sistema. Existe uma hierarquia de consciências. Uma galáxia podemos compreender como um ser, não como um ser individual, como nós somos aqui embaixo, no plano terrestre, mas é um grande núcleo de consciência, e é uma galáxia. Quão ampla é uma galáxia, não? Isto é um núcleo de consciência. Uma galáxia faz parte de um universo. Nós fazemos parte desse universo também. Então, pela informação que temos, o universo onde estamos, ou do qual fazemos parte, é aquilo que se chama universo local. Local porque diz respeito a nós. E este universo local é composto por 9 galáxias. Então, imaginamos, já podemos compreender, que existem vários universos, porque existem tantas galáxias, não só estas que a ciência já pôde perceber. Então, a magnitude do universo manifestado é algo inconcebível. Mas estamos aí, num universo de 9 galáxias. E esta galáxia na qual estamos é uma das galáxias deste universo local. Dentro desta lei de ordem perfeita, para nós perfeita, o universo está em evolução. Mas é tão amplo que o grau de perfeição atingido num âmbito como este, para nós é perfeito. É como se nós estivéssemos sendo instruídos no princípio da instrução, alfabetizados, estamos aprendendo os primeiros números, aprendendo a tabuada, no que diz respeito à lei universal. Estamos aprendendo a tabuada e não nos interessamos por ela, mas estamos nos primeiros números, nas primeiras operações. E as hierarquias estão muito mais à frente neste aprendizado. Então, um instrutor das nossas almas, um instrutor das nossas mônadas, é como um ser que já tenha feito aquilo que é um grau superior, uma universidade, não entre aspas, que está fazendo um curso que vem depois da universidade, está instruindo aquela criança, aquele jovem que está começando a aprender a escrever. Então, o domínio disso que nós estamos aprendendo agora e que é o nosso campo de experiência, para uma hierarquia é perfeito, porque já experimentou, já viveu, já transcendeu tudo isso. E para as hierarquias, aquelas consciências que estão no âmbito de uma galáxia, também são consciências que já transcenderam muito o nível de aprendizado mais básico. Então, existe um conselho central do nosso universo, composto por 9 consciências, cada uma delas representando o âmbito de uma galáxia. Então, existe um conselho central. Abaixo desse conselho central, existem outros conselhos. Por exemplo, na nossa galáxia, existe o conselho da Confederação, a Confederação de Mundos Evoluídos. E este conselho da Confederação, conselho de anciãos, este conselho é composto por 24 consciências, porque cada uma dessas consciências representa um dos 24 quadrantes da nossa galáxia. Então, a nossa galáxia, a Via Láctea, é dividida em 24 setores, para dizer de alguma maneira. Esses setores não dizem respeito ao poder, como compreendemos na Terra, nem ao território, nem à posse, nem à propriedade. Esses termos que estamos aplicando fazem parte do desvio da experiência sobre a Terra. Posse, propriedade, uso de poder, tudo isso é consciência terrestre no seu desvio. Então, no universo não é assim. Um setor é um âmbito da consciência. Assim como existem várias cores dentro do arco-íris, que saem de uma cor única, a galáxia tem vários setores na sua consciência. Então, existe esse conselho de 24 anciãos. Existe a Confederação de Mundos Evoluídos, que são âmbitos pelos quais a consciência única se exprime por intermédio dessa lei de hierarquia. E esta lei de hierarquia se projeta na Terra. Se projeta na Terra e se projeta dentro de uma lei de ordem. Então, quando as hierarquias, que para nós são o canal da instrução. A instrução vem desta ordem universal e cósmica. Porque nós somos instruídos no aprendizado da lei universal. Essa é que é a instrução. Toda a variação que possa haver no ensinamento, na instrução, vem de algo único, de uma coisa única, que é nós sermos instruídos na lei universal. Então, na medida que o nosso ser vai sendo instruído pelas hierarquias, não é nenhuma escola aqui na Terra, é uma instrução nos níveis internos e que vai se projetar aqui fora. Essa instrução na lei universal nos leva aquilo que se conhece como unidade. Então, é um caminho. Nós chegamos à unidade pelo caminho da união. Então, nós vamos nos unindo nos planos, nas dimensões, nos níveis do nosso ser, vamos nos unindo à consciência da hierarquia, que é uma consciência de irmandade, e isto vai acontecendo pelo exercício fraterno, e vamos ingressando em graus nesta unidade, que é a consciência única no universo, no nosso universo local. E é esta vivência da lei universal que é esta descoberta da união que nos conduz à unidade. Então, a lei é algo que o ser anseia por isto. As nossas almas, a nossa mônada, não, o espírito em nós, que é o nosso nível cósmico, é o nosso nível universal, anseia pela lei. Aqui embaixo, no plano material, nós sentimos sede, não? Quando os nossos corpos começam a ficar sem esse elemento que é a água, que é um elemento universal, nós começamos a sentir sede. Não é assim? É algo natural. Isso está dentro da lei natural nos nossos corpos. Existe algo equivalente no nível astral, existe algo equivalente no nível mental, que são níveis da personalidade. Temos sede. Está dentro da lei natural. A sede está nos levando a nos preencher daquele elemento vital para a vida, que é um elemento universal. A nossa alma, o nosso espírito, tem sede da lei universal. É quando a alma comunga da lei universal, bebe a lei universal, é preenchida por esta lei universal, que não é uma imposição. Uma lei universal é o movimento da criação, é o movimento de um princípio de criação. Então é como se a fonte única, ao amar o seu universo, ela cria. E as nossas almas têm sede de comungar disso. Então, por que os planetas são esféricos? Por que os planetas giram em torno de si mesmos? Por que giram em torno do Sol? Por que a água corre, flui? Por que existe a atmosfera? Por que existem as reações químicas? Por que o sangue circula no nosso corpo? Tudo isso são expressões de leis universais que no plano material resultam em leis da natureza. São expressões, são decorrências de princípios de criação. E as nossas almas buscam isso, porque elas são criadas por esses princípios. Então, na medida que as nossas almas vão despertando, porque as almas despertam, não? As almas vão se acendendo, as almas vão se iluminando. Na medida que as almas despertam, elas buscam cada vez mais esta união com esses princípios do universo. E a alma busca se entregar a este princípio, se unir a ele, que é um princípio único, que é Deus, como costumamos chamar, ou é o infinito, ou é o universo. E esta busca da alma leva a personalidade a buscar se consagrar aqui fora. E quando a personalidade vai seguir este movimento da alma, que já é decorrência de um movimento da mônada, do espírito, do ser no cosmos, aqui embaixo a personalidade vai se deparar com os votos. E a personalidade vai, se foi realmente permeada por este movimento da alma, a personalidade vai ansiar pelos votos, porque vai reconhecer nos votos aquilo que é o seu instrumento de transcendência, de transcender a si mesma. Então é assim que, na ordem Graça e Misericórdia, estamos compreendendo os votos. É resultado de um processo do ser. é o resultado de um processo da experiência sobre a Terra, quando a vida humana vai se unindo à vida universal. Então, não tem a ver com dogmas, com doutrinas, com nenhum conceito específico formal. Se usamos um conceito, ele é um instrumento para que nós possamos transcender esse conceito e possamos compreender aquilo que está na raiz do conceito de outra forma. Está bem? Então, existe uma ordem, existem 7 votos nesta vida monástica para que nós possamos transcender a nós mesmos, sair do egoísmo, disso que é a pessoa humana e que nós prezamos tanto, não? Mas são exatamente os votos que vão nos colocar no âmbito da alma, no âmbito do corpo de luz, no âmbito da mônada, da vida cósmica. Então, aquilo que parece uma restrição, a mente pode dizer, eu fazer votos? Imagina, eu quero ser livre. Não? Vemos como pouco conhecemos da vida universal. Pouco conhecemos. Porque quando nós assumimos os votos, assumimos obedecer, assumimos fazer o que não queremos, assumimos fazer o que não gostamos, é que nós começamos realmente a ser livres. Livres principalmente de nós mesmos, porque é o que nos aprisiona. Então, o conceito de liberdade na vida consagrada é o oposto do conceito de liberdade na vida comum. Então, quem está na vida comum não compreende a vida consagrada. Mesmo com boa vontade, não compreende. E é por isso que a vida consagrada instrui que é necessária uma certa disciplina interior, que por meio dessa disciplina interior e uma disciplina externa também, nós vamos transcendendo a vida comum, que está impregnada em nós, não tantas encarnações na vida comum, porque a consciência na vida consagrada se exprime de uma maneira diferente do que na vida comum. Liberdade na vida comum é a pessoa fazer o que quer, quando quer, da maneira que quer. E isto, para o universo, é a maneira da pessoa se aprisionar cada vez mais. Ela vai se tornando prisioneira de crenças, prisioneira de impulsos instintivos, prisioneira de impulsos do coletivo, vai se tornando um fantoche de poderes que manipulam a nossa civilização. Tudo isso faz parte da vida normal. As pessoas se movem na vida normal pensando que são livres e estão seguindo impulsos que foram impingidos no coletivo. Hoje, muito mais do que no passado, por causa dos meios de comunicação. Então, o conceito de liberdade varia dependendo do nível de consciência. E na vida consagrada, os votos são exatamente o caminho para que o ser possa transcender o nível humano e possa ser livre. Ser livre como? No espírito. É no espírito que nós encontramos a liberdade. É quando nós falamos para o universo, universo, faça a tua vontade e não a minha vontade humana, que nós começamos a conhecer a liberdade. Então, os votos são muito bem-vindos por aquele que quer transcender. A vida consagrada é uma vida de transcendência. Por isso, na ordem Graça e Misericórdia, se busca um cuidado especial com as estruturas. Porque nós tendemos a nos aferrar às estruturas e esquecer o princípio que gerou aquela estrutura. Por exemplo, nós estamos reunidos nesta sala para trabalharmos a consciência. Não, para isso estamos aqui refletindo sobre alguns pontos. Se nós nos aferrarmos à forma externa de estarmos aqui reunidos, ouvindo, conversando, estudando, isso vai se tornar uma formalidade. E no momento que nós temos que terminar o estudo e cada um seguir para onde tem que seguir, nós não fazemos isso, prolongamos. Já começa a haver um desequilíbrio no universo. Aquele lugar onde tínhamos que chegar ficou nos aguardando e não chegamos, porque estendemos algo. Então, nós temos que não nos aferrar às formas externas, ainda que tenhamos uma forma externa como instrumento de serviço. Então, na ordem, existem os monastérios, existem os monges, existem aquelas etapas para nós nos prepararmos para fazer os votos como monges. Então, existe uma formalidade, mas essa formalidade não é um objetivo em si. Ela é um instrumento de serviço. É um símbolo de um processo na consciência. Mas o que importa é a consciência, onde estamos com a consciência. Se não, nos vestimos de monges e o espírito monástico não está presente ali. Existe uma formalidade. O recipiente está presente, mas o recipiente está vazio. Vazio de quê? De espírito. Então, aquilo que se faz externamente é um campo de serviço. É um campo para a consciência transcender, sempre transcender a si mesma e se unir ao único, se unir ao universo. Os votos externos, que na Ordem Graça e Misericórdia são 7, são um reflexo de votos internos que o nosso ser faz. Então, a nossa alma faz votos. Nós, no nível do corpo de luz, no nível espiritual, fazemos votos. Nós, como mônadas, como seres cósmicos, fazemos votos que não são como estes que fazemos aqui fora, mas é um compromisso de adesão à lei universal. A lei universal deriva de uma lei única, não? Que é aquele alento do princípio de criação, quando começou a se externalizar, isto é uma lei. Então, esse princípio criador começou a criar o universo, isto é uma lei naquele universo. E as nossas mônadas, as nossas almas, buscam ser preenchidas disso, ativar isto nelas. Então, os votos na mônada correspondem ao grau em que o fogo cósmico está ativo nela, aceso. Porque nas nossas mônadas, o fogo cósmico, esse princípio criador, essa substância do universo, está presente, mas não está ativa totalmente. Então, as nossas mônadas, na experiência que faz no cosmos, em outras civilizações, antes de chegar na Terra, em outros reinos, antes de chegar no reino humano, as nossas mônadas vão despertando em si este fogo cósmico. Então, vão se iluminando, para dizer de alguma maneira. Nós olhamos para a mônada, se pudéssemos olhar, e veríamos que a mônada está mais acesa, é como uma fogueira mais ativa, mais fogo, ou menos fogo, ou é uma brasa com fogo latente, se ainda não despertou. Está clara a imagem? Então, na medida que a mônada desperta, aumenta nela o grau deste fogo ativo, aceso, em movimento. Este fogo cósmico é a consciência criadora na mônada, é Deus em nós. Então, a mônada é mais lúcida ou menos lúcida. Existe mais fogo cósmico aceso. E algo equivalente acontece na alma, porque este fogo da mônada, que é cósmico, se projeta na alma. Quando se projeta na alma, ativa, acende aquilo que é o fogo solar, que é um grau deste princípio criador, já dentro de uma dualidade, dentro das polaridades, é o fogo elétrico, fogo solar, consciência solar. Isso está na alma. E a alma faz os seus votos na medida que ela se compromete, que ela assume em si a atividade deste fogo solar. E na personalidade, os votos vão ser um reflexo da adesão da personalidade com a vida da alma. Então, a personalidade, por intermédio dos votos, vai transmutando o fogo fricativo, que é este fogo aqui da vida material, é um fogo de atrito. Vamos friccionar uma pedra na outra para sair uma centelha. É fricativo. Aqui no nível material, prepondera o fogo fricativo. Mas tem muita perda também. Os conflitos no nível emocional, os conflitos no nível mental, tudo atrito. Plano material, fogo fricativo. Esta eletricidade que acende as nossas lâmpadas, não? Algo primitivo. Tem que girar as peças, as turbinas, para gerar eletricidade. Tem que queimar carvão. Tem que gastar combustível para que o gerador gire. E quando o gerador gira suas peças, tem um desgaste, não? Tem uma perda. Tudo atrito, fogo fricativo. E nós funcionamos na personalidade com base no fogo fricativo. E aí, dentro desses votos da mônada, dentro desses votos da alma, não, neste processo de consagração, surgem os votos na personalidade. São os instrumentos para que a personalidade comece a transcender a si mesma, transcender o egoísmo, que está no cerne de todas as outras expressões da personalidade. O egoísmo está no cerne. Então, para transcendermos isso, os votos são os instrumentos. Então, nós começamos a receber algo de fogo solar. Começamos a viver algo da vida da alma aqui. Começamos a cristificar a substância dos nossos corpos. Vai transmutando. Então, aquilo que era opaco e material começa a receber um certo grau de translucidez. Os corpos começam a ficar mais translúcidos. A nossa aura, no nível mental, no nível emocional, no nível etérico, no nível físico, até o corpo físico, vai ganhando um grau de translucidez. Isso é algo dos átomos, das moléculas, da célula. É também da consciência dos corpos. Começa a haver um processo, uma alquimia, uma transmutação. Isso é o caminho dos votos, é o caminho da consagração. E neste processo vai acontecendo uma transcendência da lei natural. Uma transcendência da lei natural. Nós vamos ingressando em leis superiores. A vida da alma começa a se projetar aqui. A vida do corpo de luz começa a se projetar aqui. A vida da mônada, do espírito, começa a se projetar aqui. E mudam todos os processos. Mudam os processos glandulares, muda o processo do sono, processo da digestão, muda o processo do afeto, do amor, muda a maneira de nós nos relacionarmos com a natureza, com os nossos irmãos, que fazem parte do reino mineral, do reino vegetal, muda. O indivíduo vê uma planta e ele vê ali algo completamente diferente de alguém que está na vida normal. Então, aquele que faz a vida normal pisa nas plantas, quebra as plantas, assassina as plantas. Acho que é normal, nem percebe, nem vê que está fazendo isso. Aquele que está no processo de consagração e no qual, por intermédio dos votos, este fogo solar, este fogo da alma, já está preenchendo o nível humano num certo grau, quando vê uma planta, uma árvore, uma pequena flor dessas pequenininhas que quase não se percebe, ele comunga daquela consciência e não se sente separado dela. Isso é o fogo solar que já começa a fluir. O fogo solar já está num processo de união, um processo de comunhão. Então é algo completamente diferente. De repente o indivíduo descobre que ele e aquela árvore são uma coisa só. É possível isso? E não é nós aqui, a árvore ali, eu vou cortar essa árvore porque eu preciso da madeira, porque ela está me atrapalhando, porque eu tenho que construir uma casa. Toda uma falta de consciência regida pelo egoísmo. Então vemos como os votos são necessários. Aquele que ingressa no caminho da consagração ama os votos. Ele se entrega aos votos por amor ao infinito. Não é uma obrigação. Aquele que cumpre os votos por obrigação não está se consagrando. Está fazendo exercício de alguma coisa. Não é vida consagrada isso. Quem está no caminho da consagração cumpre os votos por amor. E caminha por amor. Dentro dos trilhos do voto, para chegar à transcendência. Então, é este processo oculto, é esta alquimia da transmutação do fogo fricativo em fogo solar, do fogo solar em fogo cósmico. É isto que está por trás dos votos, é isso que está por trás do processo de consagração. É isso que está por trás do processo da consciência em cada plano, em cada nível, em cada dimensão. E é isto que está por trás do processo de nós nos tornarmos Cristos. Cristo é um grau de consciência. Ser Cristo é um grau de iniciação do ser. É uma iniciação pela qual uma expansão de consciência pela qual o ser se une à consciência do universo. Então, aquilo que cria o universo se une à consciência individual num grau e absorve a consciência individual de maneira que a consciência individual transcende a si mesma, se torna um Cristo, ungido. Então, todos nós, nesta escola da Terra, estamos sendo chamados, este é o nosso aprendizado, estamos sendo chamados a nos tornar Cristos, a transcender a nós mesmos, transcender o egoísmo, transcender este mundo, esta civilização, sairmos dos nossos afetos, das nossas preferências, que pouco ou nada tem a ver com a vida universal. Nós assassinamos os animais e bebemos o sangue dos animais. Nós assassinamos os nossos irmãos humanos. Nós exploramos a natureza, para usufruir para gozar, para termos posse. Não é assim que fazemos? Nós queremos ter posse até das pessoas que amamos. Dizemos que amamos, mas queremos possuir aquela pessoa. Precisamos possuir as coisas para nos sentirmos seguros. E construímos esta civilização, que é um desvio da lei universal, num planeta que é uma dádiva, é um planeta que no cosmos se chama um planeta que tem energia Ur, é uma energia azul, uma aura azul. É um planeta que tem uma grande quantidade de água no seu plano físico. É um planeta que permite a expressão até o plano material da energia espiritual de uma maneira muito peculiar. E por isso, neste planeta, foi feito, está em ato, este projeto genético. Que é um projeto genético que, como parte do cosmos, deve, pela reação química, não, vamos imaginar a reação química, a vida, a experiência, vai gerando outras combinações. E nestas combinações que vão surgindo da vida sobre a Terra, devíamos chegar a este grau de perfeição do amor crístico, que existe em potencial, mas está ali como uma brasa. Hoje, muito encoberta, com muitas cinzas em cima desta brasa. Temos que tirar esta cinza, que é a vida humana, não tantas encarnações na vida humana, tantas encarnações nesta escola do livre-arbítrio, fazendo o que queremos, matando, roubando, mentindo. A história das nossas encarnações estão por aí. Mentimos para nós mesmos, mentimos para os outros, nos enganamos, inventamos desculpas para não fazer o que a nossa consciência mais interna está dizendo, não é assim? Sempre dizemos, depois que deu tudo errado, ah, eu sabia. Lá no fundo da consciência, a consciência sabe. A alma em nós sabe, o espírito sabe, mas a personalidade não quer nem dar ouvido para aquilo, segue outras coisas. E depois que passou pelo amargor da experiência, não? Do sofrimento, pelo erro, aí diz, ah, eu sabia. Então, isto que é a vida sobre a Terra, desde a Lemúria ou antes da Lemúria, Atlântida, esta civilização presente, isto é para nós, esta escola, para que nós possamos chegar nesta iniciação, neste grau em que a consciência comunga de um grau de amor crístico, universal e cósmico, que transcende a vida terrestre. É um grau de amor que ativou em si um princípio de criação que nós conhecemos aqui como perdão. O perdão cria no universo de uma maneira que liberta a consciência do erro e do engano. Então é algo que está sendo gerado no universo. Quando nós sentimos gratidão, não é algo psicológico. Gratidão é um princípio de criação. Se nós sentimos gratidão diante de um copo d'água e depois nós congelarmos aquela água, se aquela água ficou impregnada de gratidão, congelamos a água e fotografamos, que é esta pesquisa que este irmão Emoto tem feito e difundido, não? Praticamente todos nós conhecemos aquele trabalho com os cristais da água. Aquela água que recebeu a gratidão, as suas moléculas se organizam de uma maneira diferente do que se for outra emanação. Porque a gratidão é um princípio criador. O perdão é um princípio criador que transforma a substância material, transforma o fogo fricativo em fogo solar. O perdão faz isso. A misericórdia, que é um princípio de criação cósmico, também faz isso. E a misericórdia transforma aqueles vínculos do karma material, tudo aquilo que é a memória akáshica do indivíduo, aquilo que é a memória das encarnações anteriores, ou aquilo que é o nosso karma, a nossa bagagem, ou os nossos débitos e créditos no universo, dentro da lei do karma material. Porque, como nós sabemos, dentro da lei do karma material, nós colhemos aquilo que semeamos. Não é assim que acontece? Nós semeamos algo em desarmonia, vamos encontrar desarmonia. Isto vale para o pensamento, vale para o sentimento, para o desejo, para a ação, vale para a vida no plano material, karma material, lei do karma material. E vamos ficar nisso? Ou vamos transcender este karma material? A misericórdia, que é a irmã do perdão, como princípio criador, é um princípio que transforma este karma material. Então, nós estamos, nessa escola, aprendendo, e na medida que vamos transmutando o fogo fricativo, que é personalidade, é atrito, é egoísmo, é conflito, é posse, é apego, é sofrimento, conhecemos isso? Somos educados nisso, não? Liguem a televisão e vamos ver qual é a escola do fogo fricativo. Está ali, nos comerciais, nas novelas, nos filmes, nos desenhos animados. Escola do fogo fricativo. Escola que leva a consciência a ficar cada vez mais aprisionada e cada vez mais densificada. É assim ou não? É assim que acontece. Se reflete nos hábitos, nos padrões de conduta, nos desejos, necessidade de comprar cada vez mais, de possuir cada vez mais, de ter cada vez sensações mais fortes, porque aquelas que tinha antes já não servem. E a consciência fica cada vez mais aprisionada. Aquela brasa que devia se transformar num fogo de amor, de união com o universo, fica cada vez mais oculta dentro dessas cinzas da vida humana. Então, a vida consagrada é um morrer para o mundo. As pessoas dizem, ele está louco, ele vai morrer para o mundo. E, ao contrário, a alma começa a respirar, porque as almas não conseguem nem respirar na vida comum. Isso que nós prezamos tanto, as almas não conseguem nem respirar por causa dos odores, das vibrações baixas, das emanações da nossa boa vida humana. Imaginem, hein? Então, precisa de almas corajosas que saiam da vida humana para que possam transmutar a vida humana. Percebe? Quando estamos dentro dela, não podemos transmutar porque nós estamos imbuídos de fogo fricativo. Então, nós temos que morrer para a vida humana. Aí significa que vamos começar um processo de depuração, de purificação, de limpeza daquelas vibrações da vida humana. Imagina as pessoas, nós, quanto tempo nos alimentamos de carne? Não. Algo que é putrefato e que entra em decomposição dentro do corpo. Temos que limpar essas emanações, isso para falar fisicamente. no plano astral, no plano mental, é a mesma coisa. Então, quando assumimos nos consagrar, iniciamos conscientemente um processo de depuração, de limpeza e de transmutação dessas vibrações grosseiras que faziam parte do nosso normal viver. E esses processos vão ser, às vezes, fortes, às vezes vamos ter embates, porque este material, este fogo fricativo, vai resistir ao impulso do fogo elétrico, ao impulso da alma, vão ter conflitos, dúvidas. É um processo de superação, faz parte do processo. E, nisto, os votos são necessários. Os votos são o caminho pelos quais a consciência se pauta. Ela tem uma guia para que possa transmutar o fogo fricativo em fogo solar, abrir o caminho para a alma e superar a si mesma. Na ordem Graça e Misericórdia, os sete votos são os seguintes. E estão descritos numa ordem porque um voto se relaciona muito intimamente com o outro. Na verdade, não é possível nós considerarmos um voto sem os demais, ainda que cada um possa ser visto separadamente. E os votos, então, se interrelacionam e comungam desse processo, que é o processo de transmutação da consciência humana na consciência universal, de transmutação do fogo fricativo em fogo solar e em fogo cósmico, que é o processo de cristificação. É um caminho iniciático. Então, os votos são: 1, desapego; 2, obediência; 3, serviço; 4, austeridade ou pobreza. É o mesmo voto, número 4. 5, castidade; 6, humildade; e 7, o silêncio. Então, vamos repetir: desapego, obediência, serviço, austeridade ou pobreza, castidade, humildade e silêncio. E ainda que os sete votos vão acontecendo no ser concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, no processo de consagração, a alquimia, a química dos sete votos vai acontecendo no ser, os sete votos vão agindo nos corpos e na consciência, um voto conduz ao outro. A vivência de um aprofunda o seguinte. Então, eles são muito relacionados. Quando se assume os votos, e vimos que se assume por amor, existe uma oportunidade diante do universo do indivíduo receber um impulso especial para ingressar neste caminho. Então, por isso existe na ordem, e existe na vida monástica, um simbolismo na consagração. Por isso se veste um hábito, por isso se veste um véu, ou se cobre a cabeça com um capuz. Isto é um símbolo de um processo interior que está sendo voluntariamente e conscientemente assumido, que é um processo de nós nos abrirmos para a vida universal e deixarmos de ser aquela pessoa humana que sempre fomos e passarmos a ser um instrumento da vida cósmica, da vida universal, um instrumento de Deus. Porque o caminho da consagração, por intermédio dos votos, não em cada nível, como vimos, é um processo de transformar o nosso ser num instrumento do universo. Então, por intermédio dos votos, nós vamos permitindo que o universo viva em nós. Então, nós vamos deixando de dizer eu faço, eu gosto, e vamos descobrindo que o universo vive em nós, que o universo ama em nós, que o universo faz por nosso intermédio. E isso é o caminho para todos nós. Está bem? Obrigado, então.